Senhor presidente, eu tenho uma divergência em tese do nosso indicado pela presidenta, o advogado Luiz Roberto Barroso. Ele foi o advogado que trabalhou a tese na defesa dos interesses do Estado do Rio de Janeiro sobre a regra de distribuição de royalties e participação especial de petróleo e gás, e trabalha uma tese de que é imutável, que não pode ter alteração, enfim, especialmente das áreas de concessão. Nesse ponto, eu acho que o Brasil inteiro sabe, até como autor de um projeto que foi aprovado na Câmara e no Senado, eu tenho uma profunda divergência e manifestei isso já em vários momentos, porque compreendo que, em se tratando de petróleo em mar, ele pertence à União. Portanto, não há do que se falar de direito adquirido com qualquer Estado, qualquer município, não há do que se falar de quebra de contrato, principalmente com as empresas, porque não há nenhuma alteração em relação às empresas. Dito isso, eu quero aqui reconhecer, como quem conhece o Dr. Luiz Roberto Barroso, como um advogado preparado, competente, corajoso, que assume posições em causas complexas e, com certeza, eu acho que ganhará o Brasil com a presença de alguém como ele no Supremo. Nesse período, eu vi outros nomes que foram apresentados, destaco aqui do seu conterrâneo, Dr. Lênio, não é? Também um advogado competente, preparado, corajoso, sempre presente nas causas brasileiras, mas quero dizer que aqui reconheço essas qualidades na escolha feita pela presidenta Dilma. Senhor presidente, eu trago aqui hoje um tema que tem a ver muito com a região Nordeste e com o meu Estado. Nós estamos...
Senador Wellington Dias,
pois não,
antes de Vossa Excelência iniciar, como eu fiz o registro aqui de uma turma de estudantes do curso de Direito lá do Rio Grande do Sul, com muito orgulho também, registro a presença alunos do curso de Direito da Faculdade de Pitágoras, certo? Cidade Ipatinga, Minas Gerais. Sejam bem-vindos, senador Wellington na tribuna, ex-governador do Piauí, senador Simon, que vai falar em seguida, ex-governador, e o nosso decano aqui, o senador Simon, onde foi advogado por muitos e muitos anos das grandes causas do nosso povo, e há muitos e muitos anos foi governador, foi deputado e é senador da República. E o senador Mozarildo aqui também conosco, que saiu da tribuna há poucos minutos atrás. Sejam todos bem-vindos.
Então, saudando aqui também os alunos, não é, de Direito...
De Minas Gerais.
Mineiros, não é, da Faculdade de Pitágoras, não é isso? Me parece que um dos dirigentes é um ex-colega nosso da Câmara Federal, o Maris Guia, tá certo? Um grande amigo e por quem temos grande admiração, foi ministro de Relações Institucionais. Bem-vindos, portanto, né, assim como os demais presentes aqui. Senhor presidente, então eu estava dizendo que é um tema muito importante. Eu, ainda deputado federal, em 1999, apresentei um projeto que institui no Brasil o Programa Permanente de Convivência com o Semiárido. E isso foi aprovado, foi encabeçado e implantado no governo do presidente Lula, uma nova visão de lidar com o semiárido brasileiro. Veja que, anteriormente, nós tínhamos uma ideia de trabalhar contra a seca, como se fosse possível trabalhar contra a seca, contra a enchente, contra a neve, contra a chuva, enfim. Compreendendo o semiárido como uma região, como outras regiões do mundo, áridas ou semiáridas, em que há irregularidade no tempo e no espaço nas chuvas. Ou seja, no caso específico do Piauí, para compreender, normalmente é para chover na região do semiárido entre os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Onde é que se dá irregularidade? Normalmente concentrado muitas chuvas em um só mês, este ano foi o mês de março, e faltam às vezes 3-4 meses daquilo que seria o inverno sem chover. Outras vezes chove muito numa região e noutra não, então no tempo e no espaço, exatamente por isso. Então vejam, e de lá para cá, e a presidenta Dilma também tem assumido, muitas medidas foram tomadas, por exemplo, um ProÁgua, um programa Água para Todos, que garante as condições de que possamos utilizar todos os mecanismos de armazenamento de água. Onde é possível uma adutora, uma barragem, puxar água de um rio, integrar bacias, garantir as condições de uma simples cisterna, um cisternão, poder fazer a chamada barragem de uso múltiplo. Ou seja, qualquer que seja a solução, ali ela ser adotada de acordo com as características de cada região. Assim como trabalhar uma cultura de convivência na própria educação, nisso ainda estamos falhando. Eu sinto que há necessidade de uma educação contextualizada para o semiárido, para que gerações possam ser formadas, preparadas para a convivência com cada microbacias do semiárido. Destaco aqui o trabalho de um técnico da Embrapa, o Dr. Francisco Guedes, que coordenava na época, na minha equipe, esse trabalho. E a Lúcia Araújo, que implantou esse trabalho também no estado do Piauí. Senhor presidente, estou dizendo isso para dizer que, mais uma vez, entre os anos de 2012 principalmente, e agora também em 2013, nós vivenciamos uma forte seca, como a gente chama, uma forte irregularidade. Medidas foram tomadas. Uma delas é o reconhecimento de que os agricultores que vivem nessa região e que plantam mandioca, feijão, arroz, milho, que fazem criação de caprino, ovino, de gado leiteiro, que trabalham com apicultura, enfim, perderam suas produções. Mas perderam, inclusive, no caso de quem é criador, o seu rebanho, não é? Ou seja, os animais morreram, os animais tiveram que ser vendidos a preços muito baixos para poder arrecadar alguma coisa. Plantas como o caju, plantas vinculadas à fruticultura que também morreram. A abelha ou as abelhas desertaram, foram para um local onde tem florada ou morreram. Então, há necessidade de a gente cuidar, e é isso que temos dialogado com o governo da presidenta Dilma, e destaco aqui o trabalho feito pela ministra Gleisi, que coordena junto à sua equipe, também na relação com o Congresso, com a ministra Ideli Salvatti, voltada para que os diferentes ministérios, autarquias e bancos, enfim, possam tratar deste tema. Pois bem, ao reconhecimento do governo de que vários municípios desta região, os produtores, mini pequenos produtores, perderam suas produções. Pois bem, dito isso, há necessidade de uma medida emergencial. E assim foi encaminhada para cá uma medida provisória, transformada em lei, uma em 2012, outra agora já em 2013, a lei 12.249, que garantiu as condições de atendimento a esta população. Pois bem, o que é que eu quero aqui dizer? O que nós estamos apresentando é a necessidade de uma correção nessa legislação. A necessidade de uma correção, e aqui são quatro caminhos complementares, ou seja, o que a presidenta fez. De um lado, financiamentos até R$35 mil, feito pelo Programa da Agricultura Familiar, terão um desconto de até 85%. De R$ 35 mil a R$ 100 mil, aliás, em uma carência, só começa a pagar em 2016. Os financiamentos de R$ 35 a R$ 100 mil têm um desconto que vai a até 75% e tem uma carência para começar a pagar em 2015. Os financiamentos para áreas fora do semiárido terão um desconto de até 65% e também a mesma carência última aqui citada. Eu digo isso para dizer que os financiamentos acima de R$100 mil ficam isentos do pagamento. 2013 e 2014 começam a pagar em 2015, nesse caso não tem o abate. Mas vejam só, primeiro ponto a ser corrigido. A ideia de alterar o artigo 70A da Lei 12.249, por quê? Porque neste artigo é dito que são beneficiários as famílias que tomaram financiamento do Programa da Agricultura Familiar, do PRONAF. Portanto, os PRONAFianos, como inclusive é citado no texto da lei. Ocorre que o PRONAF é um programa criado no governo do presidente Lula, em 2003. Ora, os financiamentos de 2003 para trás, 2002, 2001, 2000, 1999, 98, até 93, que é de onde temos problemas para dar solução, nestes casos, estes financiamentos vêm sendo rolados ao longo do tempo sem uma solução. E agora não são beneficiados. Qual é a crise que tem hoje na região Nordeste? É que, no momento em que esses agricultores não são contemplados com essa lei, são executados pelos bancos. São executados. São cerca de 90 mil famílias que são executadas pelo Banco do Nordeste, pelo Banco do Brasil, enfim, pelos agentes financeiros. Ora, o interesse da presidenta Dilma, e isso é claro no diálogo com ela, é de atender todos os agricultores que estão prejudicados em razão de eventos naturais, como é o caso da seca, da irregularidade da chuva. Qual é, então, a proposta que estamos apresentando? Além dos pronafianos, o atendimento a mini pequenos produtores rurais, são pequenos proprietários rurais, produtores rurais, que precisam constar no texto da lei para ter este benefício. Então, junto com o senador Humberto Costa, senador Rogério Carvalho, cito aqui o senador José Pimentel, o senador Inácio Arruda, enfim, estamos tratando com um conjunto de parlamentares que lidam na Câmara e no Senado para garantir as condições do atendimento a estas populações. Portanto, a primeira mudança é uma alteração para ir além dos pronafianos. Todo e qualquer produtor rural, mini, pequeno, agricultor, que perdeu em razão de intempéries naturais, em razão de seca, nesse caso específico, terão que ser atendidos por esta lei, na forma da lei. Junto com isso, suspender as execuções pelo mesmo prazo, né, dado para a adesão a essa nova modalidade. Ora, se o prazo é até o ano de, até dezembro de 2013, então também a suspensão das execuções judiciais até 2013, porque senão, como diria o meu tio senhor, não é, fica que nem a lei do papagaio. Dá com o pé, mas toma com o bico. Ou seja, de um lado dá a concessão, mas do outro lado não pode ter o acesso a esse benefício porque o seu processo está na via judicial. Então, uma solução sobre isso, eu acredito, é muito importante. O outro caminho diz respeito às áreas a serem atendidas. Ora, tem a região do semiárido, mas esse ano a seca foi além do semiárido. Tem áreas de transição com o semiárido. Para dar um exemplo, o meu estado, ele tem aproximadamente 150, 160 municípios que estão dentro do semiárido. Mas tem mais outros 40, 50 municípios que estão em áreas de transição com o semiárido. Ela nem é cerrado, nem a Mata Atlântica, enfim, ela é uma região de transição com o semiárido. E também ali se verificou uma queda nas chuvas, ou seja, região que chovia 800, 1.000, 1.200 milímetros, choveu 200 milímetros, choveu 300 milímetros e de forma tão irregular que também perderam a produção. Os técnicos foram a campo do EMATER, da Embrapa, do IBGE, e constatam que o decreto feito pelo município de urgência, de emergência, de calamidade, ele é justificado. Justificado por quê? Porque houve uma grande perda na produção de feijão, da mandioca, do milho, do caju, da produção de mel, enfim. Então, há necessidade de que haja uma proteção. Então, aqui o que, que estamos propondo? É que além dos municípios do semiárido, os municípios com decreto de urgência e emergência. Ou seja, se há o reconhecimento do Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional da Defesa Civil, de que aquele decreto é correto, é legal, ele tem sustentação, como não atender? Como não atender esses produtores? Então, não tem cabimento a regra apenas para os municípios do semiárido. Ou seja, a regra tem que ser para os municípios do semiárido e para outros municípios que tenham decreto de urgência, de emergência, reconhecidos pelo Ministério da Integração Nacional. O Ministério só reconhece com base em uma lei, não é? Onde tem lá a avaliação de danos, o AVADAN, dizendo que tais e tais danos foram confirmados. Então, esse é um outro ponto que também apresentamos à mesa para este entendimento. E um outro também importante, senhor presidente, diz respeito ao abastecimento. O abastecimento. Ora, essa região tem uma cultura alimentar que tem a ver com a sua produção. Produzem milho, por isso o costume no Nordeste de comer o cuscuz, como o Brasil inteiro conhece, que é da cultura indígena, inclusive. O feijão, não é? O feijão, a farinha, não é? Acho que o Brasil inteiro sabe o quanto é importante a farinha na cultura, na cesta básica, na cesta alimentar do nordestino, e assim outros produtos. A tapioca, para dar um exemplo, tentar imaginar uma situação como essa, veja, o que aconteceu? Com a perda da produção, nós tivemos uma brusca elevação nos preços de produtos que são típicos, próprios da cesta, da base alimentar da nossa região. É assim que o preço do feijão, por exemplo, tem se situado na média em torno de R$ 11,00 o quilo. Tá certo? R$ 11,00 o quilo, duas vezes o preço normal, tá certo? Então, isso é algo que altera, que inflaciona, que corrói o poder de compra dessa população. A farinha, antes vendida a R$ 2,00, R$ 3,00, no máximo R$ 4,00, agora alcançando R$ 11,00, R$ 9,00 o quilo, às vezes até R$ 12,00 em algumas regiões. A tapioca, tá certo? A tapioca, né, para fazer um beiju. Você consegue imaginar um bom nordestino passando um mês sem comer um beiju? Tá certo? Então, isso é próprio da base alimentar da nossa região. E a tapioca chegando a 10, 12, 15 reais, chegando até a 18 reais o prato, o quilo, enfim, de acordo com a medição ali colocada na região. O que, que eu quero, então, dizer sobre isso? Pega o exemplo positivo relacionado ao milho. A presidenta pensando no milho, não só para a alimentação humana, mas pensando o milho também para a alimentação animal. O governo criou uma rede com a Conab, com os governos estaduais, com os municípios, com o setor privado, fez inclusive uma operação com os nossos portos, com os nossos transportes ferroviários, para garantir o abastecimento do milho na região, vendendo a R$ 19,25 a saca de milho. Consequência disso, é um produto que teve grande perda, mas o preço está equilibrado. O preço do milho está equilibrado. O que, que nós estamos reivindicando? O uso da mesma rede para esses outros produtos, ou seja, a oferta da tapioca, do feijão, da farinha, enfim, comprada de outras regiões onde não tivemos a perda. O Paraná, por exemplo, teve grande produção, regiões do norte também. Então, comprando dentro do próprio Brasil para poder fazer um equilíbrio nos preços nesta região. Então, a rede da Conab, além da responsabilidade de cuidar do milho, cuidar do feijão, cuidar da farinha, cuidar da tapioca, cuidar de outros produtos que, nesse instante, estão a preços elevadíssimos, como disse aqui, na região Nordeste. E coloca uma cesta de alimento completamente descasada com o poder de compra desta população. Então, eu quero, com essa proposta, pedir a urgência necessária. Por quê? Porque vai só se agravar. Agora, estamos saindo do período que era para ser o inverno, que choveu irregularmente, embora reconheça, no meu estado, por exemplo, os meses de março, abril, tivemos uma quantidade de chuvas que, pelo menos, garante pastagem, armazenamento de água para os animais, e isso vai ser fundamental para enfrentar a etapa daqui para frente, porque agora que começa o período da seca, como se chama o período não chuvoso. Aliás, lá nós não temos as quatro estações, não é? Da primavera, do inverno, do verão, enfim, não, lá só temos o período chuvoso e o não chuvoso. E agora entramos no período não chuvoso. Por último, senhor presidente, e não menos importante, uma medida, senador Cristóvão, que muitas vezes eu fico assim olhando, meu Deus, será que é difícil compreender? É tão simples. Nessa região Nordeste, senador Cristóvão, nós temos mais de 1 milhão de pequenas propriedades, mais de 1 milhão de famílias rurais, dessas que estão sendo atendidas pela perda da safra, que moram comprovadamente num lugar que ou é a margem de um rio perene ou perenizado, ou de uma barragem, ou de um açude, ou de uma adutora, ou que tem, ao perfurar um poço, a condição de uma vazão acima de 5 mil litros por hora. Ora, o programa de irrigação já foi, de um passado, era muito caro, custava em torno de 18 mil reais o kit para fazer um hectare irrigado. Hoje, com a disseminação e o domínio da tecnologia pelo Brasil, nós estamos, nesse instante, podendo comprar em grande escala, por algo em torno de R$ 3.500, um kit de irrigação com gotejamento. Ora, não tem nada mais óbvio. Choveu, a plantação se sustenta com água da chuva. Não choveu, com água da irrigação. De preferência, casado com um programa de incentivo na área de energia elétrica. Então, eu acredito que, se nós tivermos estas medidas adotadas, o que eu tenho defendido, vejam só, nós tivemos agora cerca de 15 bilhões de reais para cuidado emergencial, cuidar da alimentação, cuidar do carro-pipa levando a água, cuidar daquilo que é emergencial. Se investirmos cerca de 3 bilhões e meio, nós vamos nunca mais ter problemas com essas famílias. Eu cheguei a visitar, e quero encerrar com esse exemplo, uma comunidade no município de Oeiras, a minha cidade natal, lá no Piauí, mais ou menos outubro do ano passado, no pico da seca, e ali eu vi o contraste, pessoas no pico da seca colhendo melancia, banana, melão, abóbora, com irrigação, com um pequeno kit de irrigação. Destaco aqui o trabalho do ex-deputado federal Bessá, tá certo? Que é um apaixonado por esta área. E veja só, ali, senador Cristóvão, ele, do outro lado ali da cerca, como se diz, um agricultor chorando porque perdeu, porque não choveu, não tem como pagar o banco. E o outro aqui tirando uma renda familiar líquida anual na casa de 20 mil reais, mais de R$ 1.500 por mês, apenas com um kit de irrigação. Então, não tem nada mais óbvio. Aliás, eu dizia isso e estava comigo acompanhando o gerente do Banco do Nordeste, ele dizia, e bom também para o banco, aquele ali vai ser um problema lá para a gente ter que negociar o contrato dele. Esse outro aqui vai pagar em dia. Aliás, já pagou em dia. Então, é essa a realidade, são essas as propostas que nós estamos negociando. Qual é o lado positivo que eu quero dizer aqui? O governo já abraçou boa parte dessas propostas, está se trabalhando as condições de uma redação técnica negociada com a medida provisória 610, que tramita aqui, para que a gente possa dar a solução. O deputado federal do meu estado, Assis Carvalho, é o relator do Programa Nacional de Irrigação. Tratamos com o ministro Fernando Bezerra, que também defende a proposta, e esperamos ver adotadas essas medidas, para que a gente tenha solução definitiva para a convivência com o semiárido. Era isso, e quero aqui de público agradecer ao senador Cristóvão pela oportunidade que me deu dessa alternância. Muito obrigado.